Segurança.
Eficiência energética.
Tecnologia.
Conectividade.
Lançamentos.
Super esportivos.
Design.
Mercado.
Salões.
Grandes campeões.
Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo.
Olá, meus amigos, um grande abraço para vocês. Começamos mais um Máquinas na Pan, acelerando forte na região da Emília-Romana, rapaz, na Itália, região que eu conheço muito bem, hein? Eu fiz 16 grandes prêmios em Imola, né? São 16 anos consecutivos que cobri a Fórmula 1 e estive 16 vezes por lá. Mas quem tá por lá, esteve por lá, foi o Alex Rufo, que fez a cobertura do Motor Valley Festival, que é um dos maiores eventos de automóvel e automobilismo de toda a Europa. E para darmos a largada no programa desta semana, nós vamos conversar com Alex Rufo sobre a repercussão da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nick Lauda. Que notícia triste que nós tivemos essa semana, né? Ele foi notícia nos principais jornais da Itália e com os especiais de homenagem ao piloto austríaco também. O Alex, por favor, meu caro Alex, conta pra gente como foi a repercussão da morte do Nick Lauda, que é queridíssimo na Ferrari, né? Porque o torcedor da Ferrari é ferrarista demais e apaixonado, e sempre foi apaixonado por quem ganhou o título por lá. Fala um pouquinho sobre a repercussão aí na Itália e toda a Europa da morte do Nick Lauda, meu caro Alex.
A repercussão aqui na Itália foi bem grande, Nilson. A notícia chegou nos meios de comunicação através de uma carta da própria família do Lauda e aí, logo cedo, nos principais jornais, a notícia já vinha tanto na mídia impressa como na digital. Você lembra muito bem, Nilson, da Gazeta dello Sport, do jornal La Repubblica e do Corriere della Sera, que são os principais jornais aqui da Itália. E todos eles, principalmente os digitais, iam atualizando as informações a cada 15 minutos com especiais da vida do Lauda, suas conquistas, a repercussão na Europa inteira, né? Que o cara era um grande ídolo aqui na Europa, não só na Itália, e a gente sabe o quanto é valorizado um piloto da Ferrari. Imagine então um tricampeão que foi duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 pela Scuderia Rossa. Os italianos perderam então um deus, um super-herói, e que será sempre lembrado pelos tifosi, que são esses fanáticos torcedores da equipe do Cavalino Rampante. Mas antes da gente continuar destacando os atributos que fizeram do Lauda um grande campeão, eu prefiro deixar um amigo dele, contemporâneo das pistas, que correu do seu lado e que tem muitas histórias para contar, o nosso bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Emerson, conta um pouco daqueles momentos que você compartilhou com o seu amigo Nick Lauda e também dessa relação aí de amizade e profissionalismo que você tinha com ele dentro e fora das pistas, meu amigo.
Oi, Alex, que bom estar falando com você. Eu acho que o Nick Lauda, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes da história da Fórmula 1, uma pessoa muito amável, muito profissional, muito competitiva e que sempre, desde o começo, quando entrou na Fórmula 3, Fórmula 2, já mostrou muito talento, né? E para mim, nos anos 74, primeiro ano com a McLaren, 75, segundo ano com a McLaren, estava aquela briga, né, entre eu e as Ferraris, né, do Clay Regazzoni e o Nick. No primeiro ano, 74, no fim do campeonato, a disputa foi muito forte com o Clay, mas durante o ano, várias vezes eu estive disputando com o Nick. Ele era um piloto assim, com muito talento, muito leal, respeitava o meu espaço, eu respeitava o espaço dele. Tivemos grandes disputas, nunca tive nenhum problema com o Nick, absolutamente. Do comportamento errado assim em relação à ética, né, de pilotar, de competir. Em 75 foi a disputa do Mundial, ele ganhou, foi segundo. Ele ganhou com a Ferrari. Eu acho que me impressionou muito, né, impressionou todos, foi em 1976, obviamente, quando ele teve aquele acidente terrível em Nürburgring. Eu inclusive parei para ajudar ele também, estava muito queimado. pé dele machucado, todo machucado. E eu tinha o meu médico na época que cuidava, todo grande prêmio ia comigo. Tinha um médico particular no caso de emergência. Tomar a decisão da família, né, me levar se precisasse, por exemplo, para um problema cerebral, os melhores médicos neurologistas na Inglaterra, queimadura coincidentemente na Alemanha, fraturas obviamente na Suíça, e esse médico chamava Rafael Grahares, ele estava, nós estávamos sentados lá no hospital à meia-noite depois acendendo o Nick, e o Nick quase morreu, estava crítico, porque o oxigênio, ele estava sem oxigênio no sangue, ele teve a pleura do pulmão praticamente queimada, então não conseguia oxigenar o sangue, então eles estavam fazendo transfusão uma atrás da outra para manter ele vivo, e como milagre, pela determinação, pela vontade, né, primeiro de vencer e de viver, o Nick conseguiu em menos de 2 meses voltar a guiar em Monza, que foi um milagre. Foi uma coisa excepcional, que acho que foi um exemplo não só no mundo do automobilismo, mas esporte de modo geral, né? Uma recuperação assim fantástica, uma determinação, uma fé. E o Nick estava em Monza guiando a Ferrari menos de 2 meses depois desse acidente quase fatal. Então eu sempre tive uma admiração muito grande com o Nick, um grande amigo, uma perda muito grande. E na minha opinião, o Nick foi um gladiador para voltar e competir de novo depois de tudo que aconteceu e ganhar o Mundial, mais 2 vezes. Então que Deus tenha ele junto com ele, que ele saia em paz para descansar, e perdemos, o automobilismo perdeu o esporte mundial, perdeu uma grande figura, mas vai ficar para sempre na história. É isso aí, vai dar muita saudade. Wicked with the clutch, happened so fast and it hurt so much. Your car crash.
Já começam os carros a caminhar vagarosamente com o local de largada para o Grande Prêmio da Bélgica. Momento de expectativa aqui no Autódromo de Nivelles. São 15 horas 34 minutos. And I can't look away. All I see is shattered glass. A bandeira da Bélgica erguida, começou. Stop at the red light. I couldn't stop at the red light. Your car crashed. Da Bélgica, Nick Lauda em segundo lugar. I couldn't stop at the red light. The red light, stop at the red
light. I couldn't Máquinas stop at the red light. Que legal, muito emocionante mesmo. Primeiro o Emerson, um dos maiores amigos do Nick Lauda, comentando detalhes da sua relação aí com o piloto austríaco, o tricampeão Nick Lauda, ou Nick, né? Como ele mesmo chamava. E na sequência o Andrezão já mandou muito bem, colocando a narração do Barão, o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, do Ilcinho, cobrindo a Fórmula 1 ao lado de Domingos Piedade, e nessa narração, a vitória do seu filho no GP da Bélgica de 1974, quando o Emerson brigava contra Nick Lauda e Clay Regazzoni, os dois na Ferrari. O Emerson venceu e já começou ali a colocar a mão na taça. Foi nesse ano, em 74, que ele conquistou o seu bicampeonato. Nilson, uma época de ouro para o automobilismo, você não acha, meu amigo? Os anos 70, impressionante.
Impressionante mesmo, meu amigo Alex, né? Eu me lembro muito bem desta época de ouro da Fórmula 1 dos anos 70, com Nick Lauda, com Clay Regazzoni, com Jack Stewart, com Emerson Fittipaldi, com François Sever, com James Hunt e por aí, né? E olha, me lembro também da cobertura pioneira da Jovem Pan na Fórmula 1 com o velho Barão, com o Wilson Fittipaldi, com o nosso Cláudio Kassugi, com o Domingos Piedade. A Jovem Pan sempre foi um show e teve uma tradição muito grande na cobertura da Fórmula 1, mesmo antes da televisão mostrar pro Brasil, né? Um negócio sensacional, a Jovem Pan, a ligação que teve nessa época e sempre terá com a Fórmula 1. Foi realmente um momento mágico, os anos 70 da Fórmula 1, e que o Nick Lauda agora descanse em paz.
Máquinas na Pan.
Bem, meus amigos, nós seguimos com o Máquinas da Pan. E vamos lá conversar com o Alex Rufo de novo. O Alex, que ele gosta de uma Europa, Estados Unidos, e tá certo, tem que viajar pelo mundo atrás das novidades do mercado automobilístico. Explica pra gente, meu caro Alex, como foi o Motor Valley Festival e quais as fábricas dessa região que você também teve a oportunidade de visitar. Conta um pouquinho dessa viagem, Alex.
Nilson, eu gosto muito de viajar mesmo, mas principalmente quando o assunto é a gasolina. Essa é a primeira edição do Motor Valley Festival aqui na Itália. O evento é muito completo e com muitas atrações para todos aqueles que curtem a máquina como nós dois, meu amigo. A Itália tem na região da Emília-Romana uma concentração muito grande de circuitos e fabricantes de automóveis, principalmente os super esportivos, e aí eles resolveram prestigiar o fã do automobilismo com esse universo das máquinas. Eu vim para cá a convite do Enit, que é o escritório de turismo italiano no Brasil, e somente 3 jornalistas brasileiros foram convidados. 2 da Jovem Pan, o Luciano Garcia, que apresenta o programa de turismo aí na rádio, e eu, que junto com você apresentamos o Máquinas na Pan. Um super privilégio, um reconhecimento do maior evento de motorsportes da Itália pela força do microfone da Jovem Pan. O evento começou no dia 16 de maio e foi até o dia 19. Foram somente 4 dias, mas com uma experiência incrível, com a participação da Ferrari, Alfa Romeo, Pagani, Lamborghini, Maserati, algumas voltas rápidas nessas super máquinas no autódromo de Varano, de Imola, de Modena e bem ao lado da fábrica da Ferrari. E para finalizar o evento, um dos rallies mais emblemáticos do planeta, Mille Miglia, que é praticamente uma viagem no tempo, com carros que competem desde 1927, uma época áurea desse rally de regularidade, que foi até 1957, parando só para a Segunda Guerra Mundial. Os carros percorrem 1.600 quilômetros, eles passam pelas principais cidades da Emília-Romana, começando por Brescia, passam por Bolonha, Modena, Parma, e aí voltam para Brescia percorrendo um 8. O maior vencedor é Alfa Romeo, que já ganhou por aqui 12 vezes. E aí eu tive a oportunidade de ganhar o Alfa Romeo na pista de Varano e também de revisitar o circuito de Imola, Nilson César. Eu dei uma volta na pista ao lado do diretor da região de Imola, Faenza, que é o Eric Lanzoni. Gravei alguns especiais para o Jornal da Manhã, para o Camisa 10 e bem ao lado da Tamborello, a fatídica curva que tirou a vida do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. E a gente estava junto lá, né, Nilson?
É verdade, Alex. Nós estávamos juntos em Imola, na Itália, naquele dia 1 de maio de 1994. Me lembro detalhadamente. Aliás, aquela sexta-feira, o sábado, o domingo, aquele final de semana ficou guardado na retina de todos nós. E como é que foi para você, Alex, depois de 25 anos, visitar de novo o autódromo em Imola e voltar àquela nossa Tamburello, né? Tamburello que teve acidente gravíssimo com Nelson Piquet, que acidente fatal com Ayrton Senna, teve acidente com Gerrit Berger na Tamburello também. Conta um pouquinho essa sua volta para Tamburello, meu caro Alex Rufo.
Olha, Nilson, não foi nada fácil para mim, não. Principalmente porque eu já tinha voltado para Imola, para outras corridas, mas eu nunca tinha entrado na pista. Você sabe, eu sempre fui fotógrafo e lugar dos fotógrafos é atrás do guardrail ou naquele trecho da pista bem ali na frente dos boxes. Então, chegar ali do lado do muro, onde a Williams do Ayrton bateu, traz de volta à memória não só o acidente, mas todo aquele final de semana que, como você bem comentou, foi bem pesado.
Máquinas na Pan. We'll be right back.
E nós seguimos com Máquinas da Pan. Mais algum convidado, meu caro Alex? Qual é a boa agora, Alex?
Olha, Nilson, a gente tem a nossa visão depois de pelo menos 15 provas de Imola que a gente já cobriu, né? Eu de 86, pelo menos, até 2006, mais ou menos aí, que foi a última vez que teve um grande prêmio no Circuito Internacional Enzo e Dino Ferrari e que teve a vitória do Schumacher. O Schumacher venceu 7 vezes, o Alain Prost 3 e o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton, também 3. Mas eu queria ouvir agora uma leitura de quem não é da nossa praia. É jornalista, é da nossa casa aí, Luciano Garcia, que apresenta o programa de turismo. Como foi para ele ter conhecido e ter andado pelo circuito de Imola?
Olha, eu fiquei emocionado, principalmente porque a gente está relembrando, né, o marco que foi a Ayrton Senna, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, 25 anos da sua passagem. Fazer a volta que nós fizemos, a gente fez duas voltas no autódromo de Imola, a gente relembra tudo aquilo. O que mais me impactou é como a região é bonita. E na televisão, quando a gente vê sempre as provas, é tudo muito confuso, aquela confusão do automobilismo, a gente acaba não observando como o lugar é bonito, é calmo. A gente conheceu um parque com bicicletas e tudo, perto de onde tem um monumento hoje. Tem a exposição também esse ano, muito agradável.
Agora, Luciano, não dá para passar batido estando ali do lado, como você fez na curva Tamburello.
Emociona, porque você faz uma viagem no tempo realmente dos 25 anos e tantas vezes que você viu a imagem e o mundo não conseguia entender o que tinha acontecido naquilo. Eu lembro muito bem, estava assistindo a corrida, realmente é emocionante.
O que você achou do traçado, Luciano?
A gente conversando com o diretor do Autódromo de Imola, ele explicou que, principalmente depois de 94, o autódromo sofreu várias intervenções e realmente ficou um dos mais seguros hoje do mundo. Enfim, você está no coração da Emília-Romanha, perto de Bolonha, perto de Modena, perto de Parma. Realmente vale muito a pena conhecer também o autódromo.
Nilson, depois dessa volta que o Luciano Garcia e eu demos na pista, eu voltei para Tamburello. E aí, eu gravei ali naquele ponto algumas passagens, né, alguns especiais para o Jornal da Manhã, para o Camisa 10, para o Máquinas na Pan, e depois segui até a Curvatosa, que foi o ponto da pista que eu usei para fotografar a largada. Mas mesmo antes de chegar na Tosa, a gente acaba passando pela Gilles Villeneuve. Foi naquela curva que também o Roland Ratzenberger perdeu a vida depois de bater com o carro no muro, né, o austríaco Roland Ratzenberger. Então, aquele trechinho da Tamburello até o lugar onde eu escolhi para fazer a largada da corrida foi uma caminhada bem triste, meu amigo. A gente começou o nosso programa aí com uma homenagem ao Lauda, e eu lembro que logo depois do acidente do seu compatriota, né, o Ratzenberger, o Lauda e o Jack Stewart tentaram convencer o Ayrton a não participar da corrida, como se a bruxa tivesse solta, né? Então, primeiro o acidente do Rubinho, depois o Ratzenberger, e que mostrava aí que os carros não eram seguros e a pista muito menos. Então, os dois tentaram convencer o Ayrton para não participar da corrida, numa tentativa para que os outros pilotos também seguissem o mesmo caminho. Mas na Fórmula 1, a gente sabe, o dinheiro fala mais alto, patrocinadores, direitos de TV, etc, tal, e aí a corrida aconteceu. Por outro lado, aquele acidente do Lauda em Nürburgring em 76, quando ele praticamente pegou fogo, né? Ele se queimou inteiro, promoveu uma das primeiras mudanças na segurança da Fórmula 1. E o do Ayrton foi um divisor de águas. Depois disso, a lateral do cockpit ficou bem mais alta para proteger a cabeça do piloto, redesenharam a célula de sobrevivência, a fibra carbono passou a ser mais utilizada, os circuitos sofreram grandes mudanças e passaram a priorizar a segurança. E aqui mesmo na Itália, em Imola, a Tamburello não existe mais. Ela deu lugar a uma chicane bem afastada do muro.
Máquinas na Pan.
Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.
25 anos sem Ayrton Senna. E para darmos sequência desse nosso especial, o Alex conversou nesta semana com o diretor-geral da região de Imola Faenza, Eric Lanzoni. Vamos ouvir então.
A Alex, quest'anno per noi è significato
Alex,
molto importante.
Esse ano é muito importante para nós, já que 2019 marca os 25 anos da morte do grande campeão brasileiro Ayrton Senna. E Imola tem uma ligação muito forte com Senna. Oferecemos muitas opções, começando pela visita ao memorial com um monumento criado pelo escultor toscano Stefano Pierotti, dedicado a Ayrton Senna, e colocando na curva do acidente a Tamburello. Há também uma visita guiada pela pista, com agendamento, depois a utilização de um simulador de corrida para que o visitante tenha a experiência de um Fórmula 1 no autódromo Enzo Dino Ferrari, e também uma visita ao Castelo de San Pietro, onde Ayrton Senna se hospedava durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Imola. Para finalizar, explorar a região do Motor Valley, ao lado de Imola, Modena, Bolonha, onde se encontram a Ferrari, a Maserati, a Lamborghini e o museu dedicado a motorsport.
Eric, eri alla gara a Imola, il primo maggio 1994.
Perguntei a Eric se ele estava na corrida de Imola no dia 1º de maio de 1994.
Io c'ero come tanti ragazzi molesi della mia età, ero giovane, avevo
Eu estava e tantos outros de minha idade. Eu era bem jovem. Tinha apenas 20 anos. Soubemos do acidente do Ayrton Senna, mas sem saber o que exatamente tinha acontecido, sem saber da gravidade do acidente.
Capito purtroppo la gravità dell'incidente.
Imaginávamos que o Senna fosse se recuperar no hospital
e que não fosse morto.
Um daqueles dias que todos os apaixonados pela Fórmula 1 jamais esquecerão, como no dia 11 de setembro. Então foi um dia triste para Imola e para todos os apaixonados pela Fórmula 1 no mundo.
E ti sarebbe piaciuto vedere Senna a guida di una Ferrari?
Você gostaria de ter visto o Senna pilotando uma Ferrari?
Assolutamente sim, porque
nós estamos na região da Emília Romana, que é uma região dos apaixonados pelos automóveis. Então, Ayrton guiando uma Ferrari, a emblemática Ferrari vermelha, para um público tão apaixonado pelo automobilismo, os tifos da Ferrari gostariam muito e tinham esperança de ver o Ayrton correr pela Ferrari. Um excelente piloto, um piloto com tanta paixão e totalmente alinhado com o espírito da Ferrari, com o mesmo espírito e paixão dos brasileiros e italianos.
É aquilo que te unisce muito entre brasileiros e italianos.
Hoje, qual é o piloto que te piace de più?
Perguntei qual o piloto que ele mais gosta atualmente.
A me piacciono i giovani.
Como um tifosi, torço pelo jovem Leclerc.
Bene, um ragazzo promettente.
Começou muito bem, um jovem piloto promissor, que me lembra o Senna. Me encanta muito quando vejo um piloto como ele, que mostra seu talento, que compete como os melhores e com um carro competitivo. Vamos esperar para ver o que acontece. Se pode se sagrar campeão no futuro, sinto que na época do Senna o nível era altíssimo, mas atualmente os pilotos andam forte, mas não representam
quello che per noi rappresenta un mito.
Cosa manca un pilota italiano per essere un campione?
E o que falta para que um piloto italiano se torne campeão na Fórmula 1?
Manca un po' di carisma, manca un po' di fiducia, ci sono dei
falta
nuovi.
Falta um pouco de carisma, falta incentivo. E agora temos o jovem Giovinazzi com a Alfa Romeo. Espero que em breve possa se tornar campeão, já que a Itália há tantos anos está sem um piloto de alto nível. E acho que pode ser bom para a Fórmula 1 ter um piloto italiano como um grande campeão.
Eric, hai un aneddoto da raccontare di Senna e Giancarlo Minardi?
E Eric teria uma história para nos contar sobre Senna e Giancarlo Minardi?
Tu, Alex, lo sai, Ayrton Senna...
O Ayrton Senna, quando estava nas corridas, sempre comia um tagliatelle no motorhome da Minardi, porque já era sabido por todos da Fórmula 1 que era onde comia melhor, com certeza. É bom lembrar dele assim, com o seu jeito sociável, sempre alegre, e lembramos principalmente do homem que deixou um legado bem grande, que ainda hoje o autódromo de Imola recebe um número grande de brasileiros para conhecer as conquistas do grande campeão brasileiro.
Luoghi che hanno contribuito a rendere grande il campione brasiliano.
Eric, se um turista brasileiro vuole visitare il circuito di Imola, cosa deve fare?
E se um brasileiro quiser visitar Imola, o que deve fazer?
Allora, il circuito è sempre aperto, il memoriale di Senna è all'interno di un parco pubblico.
O circuito está sempre aberto e o memorial do Senna fica dentro de um parque público. Esta visita pode ser feita gratuitamente, 24 horas por dia. Pode-se também entrar em contato conosco para conhecer melhor o lado turístico do Autódromo Nacional Enzo e Dino Ferrari. E podemos programar uma visita guiada pela pista, pelos boxes, pela torre de controle e ao pódio. E também com os horários de visitação por turista. Então é só entrar no nosso site imolafaenza.it ou diretamente no autódromo nos contatar. Estamos abertos todos os dias da semana e temos a possibilidade de receber o turista da melhor maneira possível com um staff profissional, disponibilizando salas de reuniões, simuladores, tudo aquilo que o turista quer conhecer, inclusive sobre o Senna e a Fórmula 1.
E já que o Alex encerra a entrevista com Eric Lanzoni de Imola, nós encerramos o programa desta semana com um presente para você, ouvinte, que guarda com muito carinho as lembranças daquelas manhãs de domingo. A narração do próprio Ayrton, de sua volta em Interlagos, com a mixagem que o nosso querido Andrezão fez com a mesma música que Tina Turner homenageou o nosso campeão durante um show na Austrália em 1993.
A gente começa a entrar da pista pela saída oeste do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha, a descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha, nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta, em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, uma curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência.
Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Máquinas na Pan pra você. Bom, hein? Bom demais, rapaz. E nós vamos ter muito esporte neste final de semana que você vai curtir na Jovem Pan. Sigam vocês com a programação da Jovem Pan. Um ótimo final de semana a todos.
Máquinas na Pan.